Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, estudantes de direitos, de direito que prestigiou essa sessão. Eu gostaria de fazer um registro, senhor presidente. Na semana passada, essa casa foi signatária de um documento claro, conciso, de manifestação em apoio aos movimentos sociais organizados que se posicionaram contrário a uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara Federal há 12 anos. Essa proposta de emenda constitucional leva o número 215, ela propõe algo inédito, uma verdadeira sandice legislativa. Propõe transferir para o Congresso Nacional as prerrogativas do Executivo no processo de identificação, demarcação e homologação de terras indígenas e quilombolas no país. E parece mais uma provocação à sociedade brasileira, e essa PEC vem criando inquietações, não é, angústias para as comunidades indígenas e quilombolas que já estão com esse direito constitucional assegurado, garantido. E a PEC vem, então, colocar em risco, colocar em xeque essa conquista, que é o reconhecimento do direito originário sobre suas terras. Agora, imaginem, não é, a população indígena, senhor presidente, Vossa Excelência, que é professor de História e Direito Constitucional, quando aqui chegaram os navegadores portugueses, encontraram uma população estimada entre 5 a 7 milhões, né, de pessoas. E hoje não são mais de que cerca de 900 mil pessoas. Houve um processo de genocídio e de etnocídio através da longa, desses últimos 500 anos de história. E essa PEC, então, quer retroceder, deixar de reconhecer um direito constitucional, não é? Uma garantia constitucional a esses povos. Portanto, esse manifesto assinado por 48 senadores dessa casa, em apoio ao movimento da sociedade civil organizada, rechaçando a PEC 215. Ou seja, o Senado da República dá uma demonstração, os senadores dão uma demonstração clara de entendimento que esses direitos precisam e vão continuar sendo preservados. Portanto, eu queria felicitar o Senado, felicitar os senadores que são signatários desse manifesto, inclusive Vossa Excelência, senador Randolfo, é um dos signatários, né, e que é um momento importante que devolve um mínimo de tranquilidade a esses povos tão sofridos, não é, ao longo da história do nosso país. Senhor presidente, feito esse registro e os agradecimentos a todos aqueles que se empenharam na construção dessa possibilidade política de rechaçar, e a minha expectativa é que, a partir desse posicionamento de 48 senadores dessa casa, com assinatura de pelo menos seis líderes de partidos, partidos importantes, os grandes partidos foram signatários, o PSDB, o PMDB, o PT, o PSB, o PSOL, todos, praticamente quase todos os partidos aqui de centro-esquerda, né, foram signatários desse manifesto. Portanto, nossos agradecimentos e a convicção de que os senhores deputados vão refletir, né, vão repensar essa proposta e certamente vão refluir dessa ideia de retirar direitos constitucionais desses povos. Mas eu queria, senhor presidente, também falar de um tema que nos preocupa a todos, né? Nesta casa, é tão preocupante que nesta casa funciona, nesse momento, uma comissão parlamentar de inquérito que investiga o assassinato de jovens no Brasil. Essa CPI foi proposta pela senadora Lidice da Mata, que a preside, senadora Lidice da Mata, nossa companheira do Partido Socialista Brasileiro, uma lutadora social com uma história construída na Bahia e no Brasil. O vice-presidente é o senador Paulo Paim, que também tem uma enorme sensibilidade com os temas mais complexos, com os temas sociais mais complexos e E o relator é o senador Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, também com uma enorme identidade com os temas sociais. Uma das primeiras ações sugeridas pela presidente da comissão foi convocar uma reunião com os integrantes da CPI da violência contra a juventude negra, em curso na Câmara dos Deputados, para eventualmente se realizarem ações que mobilizem as duas CPIs e que uma possa contribuir com a outra. Essa CPI foi instalada em um momento em que a sociedade brasileira vive uma crise de completa insegurança em todos os quadrantes do país. O noticiário policial domina todos os veículos de comunicação. A dolorosa realidade brasileira está escancarada no recente relatório divulgado este mês pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O mapa da violência de 2015 trouxe à tona um dos maiores problemas do Brasil, a elevada taxa de mortalidade por disparo de armas de fogo. Segundo o estudo, o número de mortos chegou a 42.416 pessoas em 2002. Eu repito, 42.416 pessoas assassinadas em 2012. Isso significa dizer que o país registra 116 mortes, ou registrou 116 mortes por dia. O trabalho conclui ainda que 94,5% dessas mortes são classificadas como homicídio, uma média de 4 assassinatos por hora. Desde o início da pesquisa, de 1980 até hoje, o número de mortes causada por arma de fogo aumentou 387%. Quando o recorde se restringe à população jovem, de 15 a 29 anos, o crescimento é ainda maior, 450%, o que compromete o futuro do nosso país. O quadro da perda dos nossos jovens é estarrecedor. Não estamos conseguindo construir um país mais justo, mas sim uma nação com mais mortos que qualquer país em guerra. Essa que é a realidade brasileira. A CPI em curso no Senado tem por obrigação identificar as cidades e regiões onde estão concentrados os maiores índices de violência e de incidência da morte de jovens. Em Salvador, em fevereiro passado, no bairro do Cabula, 12 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram rendidos e executados com vários tiros. Segundo o procedimento investigativo criminal conduzido por um grupo de promotores do Ministério Público Estadual da Bahia, os disparos partiram de policiais militares. A conclusão do Ministério Público Estadual da Bahia contradiz frontalmente a versão da PM baiana, que informou que, naquela noite, seus homens se enfrentaram com cerca de 30 criminosos que preparavam para explodir caixas eletrônicas perto dali. O governo da Bahia definiu como uma ação energética diante do saldo da operação. Pincei este exemplo para mostrar que a necessidade é da CPI, pois ela pode dirimir com quem está a verdade, se com o Ministério Público ou a Secretaria de Segurança baiana. A revista Isto É, em sua edição do 20 de maio passado, aponta que, abre aspas, o Brasil possui uma realidade tão ou mais impressionante do que os países que vivem cenários de guerras e conflitos armados. A taxa de mortes por arma de fogo é de 21,9 para cada 100 mil habitantes, a segunda mais alta já registrada, perdendo apenas para a de 2003, de 22,2 mortos por cada 100 mil habitantes. O ranking da Unesco também comparou o índice de mortalidade por armamento em 90 países, no qual o Brasil ocupa a 11ª posição, isso considerando os países em guerra. Dados do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro comprovam esse panorama. De cada 10 homicídios que ocorrem no mundo, um deles é no Brasil, senador. O índice foi alavancado de forma quase exclusiva pelos homicídios que, desde a década de 1980, aumentaram em 556,6%. Outro relatório da ONU, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, coloca o país em sexto lugar no mundo na taxa de homicídios, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em 2012.